Continuando sobre o conceito de juros, e estamos hoje, se Deus quiser, encerrando esse assunto, vamos finalizar falando sobre o famoso Heter Iska. Mencionamos diversas vezes aqui sobre Heter Iska. O que vem a ser isso? Heter Iska, tradução literal, significa permissão de negócio. Nossos mestres, ao longo das gerações, perceberam que muita gente acaba não emprestando dinheiro, porque eu não tenho segurança que isso vai voltar direito, quer dizer, eu vou acabar perdendo de algum jeito, porque eu poderia ter investido, porque eu poderia não sei o que lá, não vou ter lucros, N motivos. Então, nossos mestres encontraram uma solução para que pudesse se cobrar uma taxa, mas sem que isso infrinja a lei de ribit, a proibição de juros. Cabe aqui notar que, mesmo tendo um Heter Iska, nós continuamos tendo uma mitzvah da Torá de emprestar como bondade, sem interesses. E por isso, mesmo quem tem Heter Iska e usa Heter Iska em diversos negócios porque não tem jeito, ou porque são negócios que podem acabar acarretando algum tipo de juros e eu não quero ter esse problema, não quero depois entrar numa proibição. Então, para me resguardar, eu prefiro usar o Heter Iska. E tanto se a pessoa, de fato, precisa fazer um empréstimo, mas ele quer alguma coisa em cima disso. Precisa lembrar que, mesmo assim, nós temos a obrigação de empréstimo pela simples bondade. E por isso, mesmo quem tem Heter Iska deve buscar fazer empréstimos por fora de Heter Iska, para fazer um empréstimo totalmente de bondade, eu te empresto e você me devolve exatamente esse valor. Mas existem casos onde a pessoa sente necessidade de sim cobrar alguma coisa, e existem casos onde, mesmo que a pessoa não tenha intenção de fazer, pode acabar acontecendo. Nós vimos aqui tantos casos que pode acabar acarretando algum tipo de devolução que é considerado ribit, que é considerado juros. Então, para não ter nunca ribit, a pessoa faz Heter Iska. O que é o Heter Iska? Quando uma pessoa empresta para outra dinheiro, a outra pessoa não pode devolver nada além daquele valor. Sabe isso que nós vimos? Sendo considerado juros. Mas se uma pessoa der dinheiro para outra como picadon, picadon significa que eu estou te dando como investimento. Eu te dou 500 reais, mas esses 500 reais são meus. Não estou te emprestando. Eu estou apenas confiando eles a você para você investir. Depois a gente divide os lucros. Nesse caso, não tem nenhum problema. Não tem juros aqui. Não é juros, é um negócio. Que nós somos sócios nesse negócio. Eu estou entrando com o dinheiro. Você vai aplicar esse dinheiro, vai fazer alguma coisa. Vai comprar, revender, fazer negócios. E o lucro, nós vamos dividir. Você trabalhou, eu que fiz o investimento, e nós dividimos esses lucros. Nesse caso, não tem nenhuma proibição. O que nós fazemos no Heter Iska? No Heter Iska, nós fazemos o seguinte. Toda vez que eu for te emprestar dinheiro, eu vou entrar meio a meio. Metade da soma é empréstimo. Isso significa que essa metade você precisa me devolver exatamente igual. A outra metade eu estou te dando como investimento. Você investe esse dinheiro e depois nós vamos dividir lucros. Então, de metade do valor que eu te emprestei, que é empréstimo, você tem que devolver o mesmo valor. A outra metade que eu estou te dando como um dinheiro que é meu e você vai investir, você investe. E depois você vai repartir comigo um X%. X% que nós vamos combinar que vai ser assim, ó. A cada dia, Y. Nesse caso, não tem nenhuma proibição de receber deste investimento. Agora, para garantir que esse dinheiro volta, afinal de contas, metade do dinheiro vai ter que me devolver, certo? A outra metade é investimento. Ele pode dizer, olha, eu investi, perdi tudo. Então eu vou dividir com você os meus lucros, que são zero. Não vou te devolver a outra metade, certo? E aí a gente não ganhou nada com fazer esse reteriscar, porque eu não vou querer te emprestar. Então, o que se faz no reteriscar? Se combina entre as partes que aquele que está recebendo o dinheiro não vai poder vir com papo de perder o dinheiro, a não ser que ele consiga comprovar com duas testemunhas que de fato ele perdeu aquele dinheiro. E também ele não vai poder dizer não lucrei, a não ser que ele jure para mim que é verdade isso, que ele não conseguiu ter nenhum tipo de lucro. Isso é o que se faz no reteriscar. Agora, o que vai acontecer é, então, metade do empréstimo, metade do dinheiro é empréstimo. A outra metade é um picadão, é um investimento, e que ele vai ter que devolver os investimentos, vai ter que dividir os lucros que ele recebeu nesse investimento. Agora, ele não vai querer jurar para mim que ele não teve nenhum tipo de lucro? Como que ele pode ter certeza? Sim, que não, que... Ele não vai querer se meter nessa. Juramento é uma coisa muito severa pela Torá. E provas que ele perdeu o dinheiro, como que vai ter prova que ele perdeu o dinheiro? Precisa ter testemunhas? Ele perdeu o dinheiro, como que vai trazer essas testemunhas? É algo muito complicado de se fazer. Então o que ele vai fazer? A gente combina no reteriscar. Se você não vai querer me jurar e não vai querer trazer testemunhas, não vai querer ter dores de cabeça, muito simples. Você paga pra mim e acabou. E problema seu, o que você teve de prejuízos? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu te dei com a condição que você vai me devolver algum investimento. Eu quero lucros. Então você vai me dar os lucros. Se você sair perdendo, você pode tentar comprovar. Você quer ter essa dor de cabeça? Por favor. Não querendo ter essa dor de cabeça, assim, você me paga, eu vou ficar quieto. Não vou reclamar. Isso é basicamente o que se faz no reter isca. Existem algumas precondições para o reter isca. Principalmente, precisa ter aqui algum investimento. Então, se o empréstimo está sendo feito para, de fato, o sujeito investir, então não vamos ter nenhum problema. Ele está recebendo metade como empréstimo, metade é investimento, ele de qualquer jeito está investindo, ele vai repartir os lucros. Só que, se essa pessoa está pegando esse dinheiro por outro motivo, ele tem dívidas a pagar, ele, sei lá, alguma coisa que não é investimento. Se vai comprar, por exemplo, uma casa, é um investimento. Mas, se ele está fazendo alguma coisa, quer pagar, por exemplo, dívidas do passado, não é investimento. Então, como é que eu estou dando aqui metade do dinheiro que eu estou dando para ele? É um investimento. Um investimento no quê? Ele não vai investir. Por isso que a pessoa precisa ter algum tipo de investimento. Aí eu falo para ele, olha, eu estou te dando isso daqui, é investimento. Ou que você investe naquilo que você tem para investir, ou se você tem que pagar dívidas, então tudo bem, você pode fazer uma troca. Esse dinheiro aqui, você vai pagar a tua dívida e você vai me dar então de investimento de outra coisa. Porque eu estou te dando como investimento. Então essa pessoa precisa ter obrigatoriamente alguma coisa que possa gerar lucros. Seja que ele tenha uma casa, ou pelo menos, ou que ele tenha uma casa que é dele, ou que pelo menos parte da casa já está paga. Porque se está no financiamento, tudo, então ele não tem nada. Mas se ele já tem uma parte da casa pelo menos, então já serve. Ou que ele tem uma loja, ou que ele tem um carro, ou que ele tem coisas para vender. Alguma coisa ele tem que ter que é um investimento dele. Então, se ele vai usar o dinheiro para esse investimento, se ele vai usar o dinheiro para investir, ou se ele vai usar o dinheiro para pagar dívidas, mas ele tem outra fonte de investimento, não me importa. Eu estou combinando com você que eu quero investimento. Então, se ele tem como desviar, fazer uma troca desse dinheiro para pagar a dívida e pegar o investimento de outra coisa, não tem problema, ele vai poder me pagar depois os lucros. Isso é basicamente, obviamente que não vamos entrar aqui em todos os pormenores, só queria explicar o conceito. O Reteriscar é um documento razoavelmente extenso. E existem várias formas de se usar o Reteriscar, mas antes de mais nada a pessoa precisa entender o que ele está fazendo. Porque se ele não sabe o que está fazendo, o que ele está fazendo? Isso é Reteriscar? Tem que entender. Agora, a partir do momento que ele entende o princípio do Reteriscar, e existem alguns tipos de Reteriscar, quer dizer, existem diferenças técnicas de como está sendo feita essa divisão, o que é investimento, o que não é, o que é empréstimo, como que é. Tem vários tipos de Reteriscar. Ou que a pessoa faz o Reteriscar a cada empréstimo específico, a cada transação específica que ele pretende fazer que possa envolver juros, ou compra e venda, ou aluguel, etc. Ou que a pessoa tem um Reteriscar mais geral. Então, ele assina um Reteriscar e ele pendura na parede esse Reteriscar num lugar visível. E toda vez que ele for fazer algum tipo de transação que ele tem medo que possa envolver aqui juros, ele escreve no contrato que todo esse contrato é de acordo com o Reteriscar que está na parede. Então ele está fazendo cada coisa segundo aquele Reteriscar. Dessa forma a pessoa está coberta. Está coberta para qualquer tipo de juros que venha a aparecer que possa ser proibido. Isso é basicamente, então, o que nós temos a dizer sobre juros e, finalmente, sobre Reteriscar, que nós vimos várias vezes aqui, que tem Reteriscar, então não vai ter problema. Esse é o Reteriscar. É muito bom e muito importante que cada um busque fazer um Reteriscar para não incorrer em proibições de juros e usar o Reteriscar quando for necessário. Algum empréstimo, coisa parecida. E como nós falamos no começo, que é muito importante isso, ainda assim continua tendo a mitzvah de emprestar sem juros, emprestar pela bondade para ajudar uma pessoa. Então é importante mesmo que a pessoa tenha Reteriscar, muito bom, é para prevenir de qualquer erro, mas eventualmente, em alguns casos, a pessoa buscar fazer empréstimos de uma forma comum, empréstimo, e sem cobrar nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de juros. Dessa forma a pessoa cumpre uma mitzvah muito grande de ajudar o outro.